DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sexta-feira, dia 4 de setembro de 2020. Neste jornal, académicos e a sociedade civil moçambicana enalteceram a intervenção de Felipe News em aliviar a tensão entre o governo e a Igreja Católica.
O facto de o presidente ter, até certo ponto, intervido nesta situação com o bispo de Pemba, em algum momento poderá amenizar, mas não porque é o suficiente.
Angola, a caminho de celebrar os 45 anos da independência nacional, e há quem sugere que o papel dos lendários comandantes da primeira região político-militar do MPLA seja reconhecido.
Praticamente, grande maioria, vamos dizer assim, foram todos mortos no 27 de maio, não é?
Presidente de posto do Mali deverá seguir o tratamento médico no estrangeiro e a junta militar inicia amanhã o diálogo nacional no país.
Concertação Nacional sobre a Transição debutará no samedi 5 de setembro de 2020 com a tenue d'un atelier de validação de termos de referência.
Eu, Brahim Adarami, estarei consigo nos próximos 20 minutos para contar toda a atualidade. Em Moçambique, académicos e a sociedade civil enalteceram os esforços do chefe de Estado, Felipe News, em aliviar a tensão entre o governo e a Igreja Católica, acusada de patrocinar logística militar aos insurgentes em Cabo Delgado. Eles criticam a atitude de alguns indivíduos que semeiam ódio e violência contra o bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Uma certa tensão entre o governo moçambicano e a Igreja Católica foi sentida até semana passada. Na origem estariam as denúncias de irregularidades das forças de defesa e segurança e não só no palco de guerra em Cabo Delgado. Violações dos direitos humanos e outros abusos contra a população foram denunciados pelo bispo de Pemba, Dom Luís Fernando Lisboa. E em jeito de resposta, os defensores do regime acusaram o bispo de patrocinar logística militar aos insurgentes. Contudo, recentemente, a 31 de agosto, o governo hissou a bandeira da paz ao se aproximar da igreja para dialogar com o bispo sobre a situação em Cabo Delgado. O acadêmico Teodoro de Abreu elogia os esforços do presidente da República, Felipe Nyusi, e critica alguns indivíduos que espalham ódio e violência contra o bispo de Pemba.
O presidente fez um discurso, sem citar nomes, e logo a seguir houve gente que se deu a responsabilidade de atribuir nomes, dar nomes aos bois, e começaram a acusar o bispo, fazer a logística militar, disto aqui, simplesmente porque ou se acha que não se concorda com o que o bispo diz, é alguém a abater.
Também o presidente do Parlamento Juvenil, David Fardo, sustenta que o presidente da República fez bem em encontrar-se com o bispo de Pemba, mas notou que isso foi resultado de muita pressão da sociedade civil.
E nós acreditamos que é mais uma resposta das ações da sociedade civil. E segundo, o facto de o presidente ter, até certo ponto, intervido nesta situação com o bispo de Pemba, em algum momento poderá amenizar, mas não porque é o suficiente perante aquilo que são as ameaças que o bispo, até certo ponto, exato. Então, em relação a esta situação, nós achamos que pode amenizar, mas é um mundo que ainda deve ser feito por parte do presidente da República como o alto magistrado da nação.
O acadêmico Teodoro de Abreu lembrou que há um ano, o Papa Francisco, quando esteve em Moçambique, pediu a união dos moçambicanos, fator importante para o desenvolvimento, mas respeitando as diferenças em todos os sentidos.
As únicas diferenças que nós temos que eliminar são as diferenças de oportunidade, as diferenças de direitos, mas as diferenças de opinião, maneira de ver, essas é que têm que ser valorizadas, e isso é que veio também no próprio discurso do presidente ao sair do encontro com o bispo. Ele, como bispo, está aqui e tem a igreja bastante implantada, tem outra visão, e eu vim partilhar com ele essa visão.
Na altura, na sua mensagem aos moçambicanos, o Papa Francisco criticou as desigualdades sociais, lembrando que o país é rico em recursos naturais, mas aos olhos do Parlamento Juvenil,
os moçambicanos não se beneficiam diretamente daquilo que são os recursos que a sua nação, o seu país tem. Em algum momento, a distribuição equitativa de riquezas ainda vai continuar sendo um desafio para os nossos governantes. Por quê? Tal como havia dito, os nossos governantes têm a doença aliada à corrupção, que é pouco ainda este punhado de gente, e que nós, enquanto sociedade, ainda sempre continuamos naquela perspectiva.
O ativista social e jurista Tomás Vieira Mário enalteceu que se deve salvaguardar a defesa dos direitos dos dos cidadãos, sobretudo por causa do momento de conflito que o país vive, sobretudo em Cabo Delgado e no centro.
Porque os cidadãos não podem gozar os seus direitos e liberdades. Onde há conflito, claramente que os direitos e liberdades fundamentais são bloqueados. A livre circulação de pessoas e bens, circulação de ideias, liberdade de expressão, onde há conflito, há sempre o bloqueio.
Foi precisamente há um ano que o Papa Francisco visitou Moçambique, numa altura em que o país estava a ser sacudido pelos ciclones Idai, no centro de Moçambique, e Kenneth, no norte do país. Romulo da Silva, DW, Maputo.
E como classifica os ataques verbais contra o bispo de Pemba e os esforços que Niusse tem feito para aliviar a tensão entre o governo moçambicano e a Igreja Católica? Esta é a pergunta do dia. A Tonito Corua comenta que gostaria que se revelassem as provas desta suposta acusação, ao invés de desmantelar os terroristas, atacando-os pela sua raiz, por forma a devolver o sossego a Cabo Delgado, proferem acusações sem nexo. Ronaldo Joaquim Uetalá escreve que os problemas epistemológicos provocados pela má conduta levou certas pessoas a proferir o inédito contra o bispo. Nhadondo Kassof classifica de forma não plausível a atuação de Filipe Niusse porque as acusações são sem fundamento e os académicos e a sociedade civil moçambicana têm que prestar muita atenção aos assuntos relacionados com a política. E muitos académicos falam mal da Igreja Católica, alegando que os padres, bispos e crentes são da oposição, esquecendo qual é a missão da Igreja. A Igreja não é para defender os interesses dos chefes ricos, mas sim tem a sua própria missão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo da Guiné-Bissau anunciou que vai propor ao presidente guineense, Umaro Sissoko Embalo, o levantamento do estado de emergência e a declaração do estado de calamidade a partir de 9 de setembro. A decisão foi tomada durante a reunião do Conselho de Ministros. A Guiné-Bissau tem um total acumulado de 2.245 casos de infecção pelo novo coronavírus, incluindo 38 vítimas mortais e 1.226 recuperados. O presidente cabo-verdiano saudou a intenção de o governo levar ao Parlamento a obrigação do uso de máscara na via pública no arquipélago devido à pandemia de Covid-19, enquanto restrição de direitos fundamentais, diz Jorge Carlos Fonseca. Em Moçambique, a Comissão Política da Frelimo, órgão que orienta e dirige o partido no intervalo das sessões do Comitê Central, exortou as forças de defesa e segurança a continuarem a proteger os cidadãos, instituições públicas e privadas, reforçando a sua prontidão na defesa da integridade territorial. Citado pelo jornal O País, a Comissão Política do Partido no Poder diz ainda que o governo está a implementar positivamente as medidas para conter a propagação da Covid-19. Hoje, o presidente de Moçambique, Filipe Niusse, deverá falar à nação no âmbito do estado de emergência em vigor no país. A Comissão Instaladora do Para Já Servir Angola poderá apresentar uma queixa-crime contra pessoa não conhecida por suspeita de adulteração de documentos e dados que apresentaram ao gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional. Além da queixa-crime, o projeto político de Abel Chivukuvuku promete desenvolver um conjunto de ações políticas e diplomáticas internas e externas para esclarecer o processo desenvolvido no âmbito da sua legalização. Rui Pinto, criador da plataforma eletrónica Futebol Links, começa hoje a ser julgado por 90 crimes em Portugal. O arguido, de 31 anos, está acusado de 68 crimes de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, 6 de acesso ilegítimo e ainda pelos crimes de sabotagem informática à SAD do Sporting, entre outros. Futebol Links divulgou milhares de documentos confidenciais do mundo do futebol e alegados esquemas de evasão fiscal cometidos em diversos países.
DW África. Deutsche Welle.
A verdadeira história da luta de libertação nacional de Angola não se resume apenas em exaltar o primeiro presidente do país, Agostinho Neto. No dia 11 deste mês, Angola vai celebrar os 45 anos de independência e várias correntes políticas, incluindo testemunhas, defendem que chegou a hora de reconhecer o papel dos lendários comandantes da primeira região político-militar do MPLA, João Carlos, com o resto da história.
A luta pela independência de Angola envolveu muitos atores políticos e cidadãos anónimos que deram o seu contributo para a libertação do país do jugo colonial. Um deles é Manuel Vidigal, cardiologista angolano nascido em Goa, a viver em Luanda, e que fez parte do Comitê de Médicos e Enfermeiros integrado nas fileiras do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. Na altura, participou nessa qualidade nas comissões populares de bairros e de apoio a muitos dos centros de instrução revolucionária, os chamados CIRS. Vidigal concorda que se deve enaltecer o papel dos comandantes e dos guerrilheiros que deram o seu contributo para a luta de libertação de Angola, nomeadamente na primeira região político-militar do MPLA. Mas aquilo que é conhecido como a maior tragédia ocorrida em Angola no seio do partido, então dirigido por António Agostinho Neto, mudou o rumo da história com a repressão e o assassinato de muitos dos referidos guerrilheiros.
Praticamente, grande maioria, vamos dizer assim, foram todos mortos no 27 de maio. Não é? Portanto, desde o camarada Monstro Imortal, não é? O Jacó Caetano, Nito Alves, Sihanouk, o Oshimine, o Bacalov, o Bagé, todos eles, não é? São comandantes da primeira região. Talvez esteja o Quiluange, não é? Acho que ainda está vivo.
As represálias arrastaram-se por 2 anos. Segundo a Amnistia Internacional, foram mortos cerca de 30 mil pessoas, maioritariamente jovens. Aquilo que foi então interpretado como sendo tentativa de golpe de Estado não constitui a verdade da história, na opinião deste sobrevivente do 27 de maio de 1977. Carlos Cavaleiro, também formado em medicina, disponibilizou-se a colaborar com o MPLA quando regressou a Angola em setembro de 1974, após ter concluído os seus estudos. Foi enviado para a primeira região, onde conheceu muitos responsáveis políticos e militares, entre os quais Nito Alves.
Havia uma comissão política composta por civis e uma organização das mulheres, a OMA. Havia bastante povo nas bases guerrilheiras. O problema mais grave era a inexistência de ligação com a retaguarda, ou seja, com Brazzaville, o que impediu que qualquer logística funcionasse. Acabaram-se as munições, as armas, a alimentação, etc. Foram entregues a si próprios durante quase uma década.
Outro lendário desaparecido um mês antes de maio de 1977 era o visado Eduardo Valentim, que foi preso político no Tarrafal, em Cabo Verde, transferido depois, com o 25 de abril de 1974, para a prisão de São Paulo, em Luanda. Antes da independência, segundo Maria Isabel Valentim, o irmão pertenceu ao Comitê Regional de Luanda. Apesar da vigilância da PIDE, Polícia Política Portuguesa, ele, que nunca foi militar, e outros companheiros, tudo fizeram para ajudar a primeira região com o envio de alimentos, roupa e medicamentos.
Já na altura, ele estudava e trabalhava, tirava o salário dele para compras. Eles deixaram o núcleo da primeira região, onde as pessoas estavam para lá morrer de fome, não tinham nada.
45 anos depois da independência e 43 depois dos acontecimentos de 27 de maio, Manuel Vidigal recorda terem sido já homenageados alguns daqueles lendários antigos combatentes, entre os quais o comandante João Jacob Caetano, Monstro Imortal, que na altura era o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. De Lisboa para a DW, João Carlos.
No Mali, o presidente de posto, Ibrahim Boubacar Keita, de 75 anos, teve alta da clínica onde foi hospitalizado devido a um AVC e deverá viajar para os Emirados Árabes Unidos para exames complementares, revelaram esta quinta-feira fontes clínicas. Ibrahim Boubacar Keita recebeu na quinta-feira, durante o dia, a visita do líder da junta militar que tomou o poder no Mali. Os opositores de Keita concordam que seja evacuado para o tratamento médico fora do Mali, isto de acordo com Noum Saar, um dos líderes do movimento de contestação no Mali.
Au-delà des divergences que nous avons pu avoir, les questions humanitaires transcendent tout cela.
Para além das diferenças políticas que possamos ter, as questões humanitárias transcendem tudo isto. Ela é um compatriota, é um humano. Desejamos-lhe boa saúde e uma rápida recuperação. Acreditamos que se os nossos estabelecimentos de saúde não têm condições que permitam cuidar do seu estado de saúde, para além de qualquer consideração política, ele pode ser evacuado.
Nós estimamos que ele pode ser evacuado.
Ibrahim Boubacar Keita foi deposto por um grupo de oficiais em 18 de agosto, depois de 7 anos no poder no Mali e meses de contestação da sua governação. O ex-chefe de Estado esteve detido até 27 de agosto, quando foi autorizado a regressar a casa, segundo a junta, e não foi visto em público desde então. Bandiogou Bidia Doucouré, um antigo governante e veterano da política do Mali, defende que o Estado maliano deve cuidar da saúde do presidente deposto.
Les Maliens que nous sommes ne devront pas accepter de contraindre notre président à mourir ici.
Os malianos não devem aceitar que o presidente morra aqui, que vá fazer tratamento onde quiser. Ninguém deseja a sua morte. Portanto, ele deve restabelecer-se e depois, se amanhã ou depois de amanhã houver julgamento, isto já é normal. Entretanto, a junta militar que assumiu o poder no Mali anunciou esta sexta-feira que a Conferência Nacional sobre como deve ser o período de transição no país deve começar neste sábado. Segundo Ismail Ouaké, porta-voz dos militares, a junta vai reunir delegados regionais e da diáspora para discutir o futuro do país.
Que a concertação nacional sur la transition débutera le samedi 5 de setembro de 2020.
O diálogo nacional sobre a transição terá início no sábado 5 de setembro de 2020 em Bamako, no Centro Internacional de Conferências e nas capitais regionais, através de um workshop para aprovar os termos de referência sob a direção dos governadores. O diálogo nacional vai continuar de 10 a 12 de setembro de 2020 com a participação de delegados regionais e nacionais e também da diáspora. O antigo primeiro-ministro, de 1994 a 2000, Ibrahim Boubacar Keita, de 75 anos, foi eleito chefe de Estado do Mali em 2013 e renovou o mandato de 5 anos em 2018.
DW Notícias.
4 presos morreram em prisões egípcias entre 31 de agosto e 2 de setembro, divulgou na quinta-feira a organização não-governamental Human Rights Watch, denunciando negligência por parte das autoridades responsáveis. O Conselho de Segurança das Nações Unidas volta a discutir hoje a situação na Bielorrússia, numa reunião informal que contará com a participação da líder da oposição daquele país. Para países como a China ou a Rússia, os acontecimentos na Bielorrússia estão relacionados com a situação interna vivida naquele país e não ameaçam a paz internacional, considerando que o assunto não deve ser tratado pelo Conselho de Segurança da ONU. Também hoje, a NATO reúne-se para avaliar as implicações do envenenamento com Novichok, do líder opositor russo Alexei Navalny. Na reunião, responsáveis alemães vão informar os aliados, na sequência do anúncio feito pelo governo de Berlim, de que dispõe de provas inequívocas de que o líder opositor de 44 anos foi envenenado com aquele agente neurotóxico. No plano desportivo, o destaque vai para a Liga das Nações, com um empate a uma bola entre a seleção de futebol da Alemanha e a Espanha. Destaque para a primeira internacionalização do jovem hispano-guineense do Barcelona, Ansu Fati, de apenas 17 anos, que entrou ao intervalo para o lugar de Rejus Navas. No outro jogo do Grupo A, a Ucrânia recebeu e venceu a Suíça por 2-1.
DW Espaço do Ouvinte.
E assim voltamos ao tema da abertura deste jornal. Perguntamos como classifica os ataques verbais contra o bispo de Pemba e o esforço do presidente Nyusi para apaziguar a situação. Armindo Zandamela escreve de Maputo para dizer que a história nos coloca contra a parede. O envolvimento da Igreja Católica em vários campos na esfera social é antigo. Sérgio Malalele diz que a situação em Cabo Delgado exige o esforço de todos. Somos unidos, só unidos podemos vencer os ataques terroristas. Recebemos também aqui comentários de Nhandondo Kassofo, recebemos comentários de Armindo Zandamela, Ronaldo Joaquim Uetela, Sérgio Malalele, recebemos ainda de Tonito Corunha, entre vários outros ouvintes que comentaram no Facebook. Estamos também em dw.com/português e no Instagram. A todos, votos de bom fim de semana e voltamos com o jornal logo na segunda-feira, com o Jornal da Manhã.